ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, tempo nublado aqui no campus Pampulha. A temperatura é de 29 graus. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal FMG desta terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Conectadas e empoderadas, mulheres são maiores vítimas e querem enquadrar crimes virtuais na lei da Maria da Penha. Núcleo da UFMG lança campanha contra pornografia não consensual. Olha a nota! Treineiros do Enem já podem consultar as notas do exame de 2015. A moda do Aedes. É verdade que ele prefere roupas escuras? Que cheiros atraem o mosquito? Saiba mais na série Aedes, Mitos e Verdades. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O INEP, instituto responsável pela realização do Enem, divulgou hoje o resultado individual para os treineiros que fizeram o exame em 2015. Nessa modalidade, o estudante faz as provas apenas para autoavaliação, ou seja, não pode utilizar a nota para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, ou no ProUni, Programa Universidade para Todos, por exemplo. Em 2015, 924.519 pessoas se inscreveram no Enem apenas para avaliar os conhecimentos. Todos são menores de 18 anos. As notas estão disponíveis no site enem.inep.gov.br.
Saúde.
Belo Horizonte ganha novo centro de atendimento a pacientes com dengue. A unidade fica na sede do futuro Centro de Saúde Padre Tiago, no bairro Alipe de Melo, na região da Pampulha. O serviço fica aberto de 7 da manhã a 7 da noite para pacientes com suspeita de dengue. A unidade conta com médicos, enfermeiros e farmácia, com medicamentos exclusivos para pacientes com a doença. O endereço é a Avenida João 23, número 1233, no Alipe de Melo. Como saber o que é fato e o que é boato no combate ao Aedes aegypti? Por exemplo, será que o mosquito é atraído por perfumes ou pelo odor do suor? Ele voa até 1 metro de altura? Prefere picar nos membros inferiores e se vestir com roupas escuras? Afasta ou atrai o inseto? A repórter Maria Dulce Miranda desvenda mais mitos e verdades a respeito do Aedes e as doenças transmitidas por ele na série Aedes, Mitos e Verdades.
Aedes, Mitos e Verdades.
Medindo cerca de 1 centímetro de cor café ou preta com listras brancas pelo corpo, o mosquito Aedes aegypti se reproduz em ambientes quentes e úmidos. Apesar da maneira mais eficaz de derrotar o vetor da dengue, da chikungunya e do zika vírus ser a eliminação dos focos onde o mosquito possa se reproduzir, erradicando locais com água parada, há quem tente se proteger de outras formas. Essas receitas, muitas vezes compartilhadas em redes sociais, têm veracidade questionada. Será mesmo que a ingestão diária de própolis e de vitaminas do complexo B tem poder de afastar o mosquito? E o uso de perfumes? O fato é que o Aedes aegypti é atraído pela substância que o corpo humano elimina por meio do suor e da respiração. A sensibilidade do inseto para perceber esses componentes é tanta que é bem difícil conseguir enganar o mosquito. É o que afirma a pós-doutoranda da Universidade Federal de Viçosa e doutora em Ciências da Saúde pela Fiocruz, Caroline Macedo.
O ácido lático é produzido pelo suor, né, e o CO2 pela nossa respiração. O mosquito, ele tem quimiosensores nas antenas, e é a partir desses quimiosensores que eles identificam que são atraídos, né? Não tem como disfarçar, porque é uma substância que vem de nosso interior mesmo, né? Não tem como você camuflar ele. O mosquito, ele consegue, a 30 metros de distância, sentir, sabe, esse odor.
E o que dizer de repelentes naturais como citronela, cravo da Índia e andiroba? Não há comprovação científica de que essas substâncias extraídas dessas plantas possam realmente afastar o mosquito. Já sobre os repelentes disponíveis no supermercado, é preciso ter atenção ao tempo de proteção, já que muitas vezes a eficácia é limitada. Alerta a epidemiologista e professora do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, Jussara Neves.
Alguns tipos de repelente, eles têm uma durabilidade menor, tem uma possibilidade de você estar mais exposto, né? Então deveria estar passando mais vezes. Tem que ver a questão de sensibilidade das pessoas, mesmo de criança e tal, né? Que fica passando repelente, mas é uma alternativa interessante, assim. Quem pode, quem não tem nenhum tipo de alergia, nem nada, né? E procurar alguns repelentes que tenham alguma referência para poder ele ter pelo menos uma maior durabilidade, né? E não há necessidade das pessoas estarem refazendo, né, a aplicação do repelente em tempo menor, né? É uma alternativa interessante.
Também circula nas redes sociais que vestir roupas com determinadas cores pode atrair ou afastar o mosquito. As cores claras seriam uma espécie de repelente e as cores escuras um prato cheio para o Aedes aegypti atacar. A recomendação faz sentido? Quem responde é a professora Jussara Neves.
Como ele gosta de locais mais escuros para se esconder, ele se esconde durante o dia, por exemplo, né? Não é nem que atrai exatamente, não, porque a gente não percebe. A roupa mais clara você vai perceber alguma coisa assim, então a gente tem como matar ou a possibilidade de você observar se ele está circulando ali por você, né? Perto da gente, então é mais fácil, né? E ele vai sentir também menos camuflado.
Vale frisar que nenhuma dessas medidas é tão eficaz quanto a eliminação dos focos do mosquito. 80% das pessoas que contraem doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são picadas em casa ou no trabalho. Daí a importância de eliminar os focos do inseto, manter ambientes limpos e fazer o descarte correto do lixo estando dentro de casa, fora de casa ou no local de trabalho. Repórter Maria Dulce Miranda.
Na a série Aedes, Mitos e Verdades, é uma produção de Maria Dulce, tem produção de Maria Dulce Miranda e edição de Gustavo Cunha. A série continua amanhã e você vai ficar sabendo sobre mitos e verdades das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no Brasil. Dengue, chikungunya e zika. Quando que a gente pode saber qual doença, né, com qual doença a gente está? Se é zika, se é chikungunya ou dengue. É tudo isso, vai estar amanhã na reportagem da série Aedes, Mitos e Verdades, que também fica disponível no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Brasil com Francisco Salles nos dois sentidos neste momento. Na Palácio das Artes, na altura do. Na Avenida Afonso Pena, na altura do Palácio das Artes. Trânsito também bastante carregado no sentido rodoviária. Demais pontos da cidade tem trânsito bom. Não há registros de nenhuma lentidão. Nossa Senhora do Carmo, com contorno, também tem trânsito carregado no sentido Savassi, mas sem retenções. Agora meio-dia e 40, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas, que hoje vai falar sobre a agricultura urbana. Como que a região metropolitana pode produzir mais alimentos?
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, A Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 41.
Política.
Está pronto para ser votado na Assembleia em primeiro turno o projeto de lei do governador Fernando Pimentel, que garante assistência médica odontológica pelo IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, aos servidores atingidos pela Lei 100. A lei efetivou milhares de servidores sem concurso em 2007 e foi considerada inconstitucional, o que provocou demissão em massa. Justiça Federal condena o empresário Marcelo Odebrecht a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes envolvendo o esquema de corrupção descoberto na Petrobras pela Operação Lava Jato. Dono da maior empresa do país, empreiteiro do país, Odebrecht foi condenado por crimes como corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Outros 4 executivos da empreiteira também foram condenados, assim como os ex-diretores da estatal Petrobras, Renato Duque e Pedro Barusco. E o senador pelo Distrito Federal, Luiz Estevão, se entrega à Polícia Civil em Brasília. A decisão da Primeira Vara Federal Criminal de São Paulo determinou sua imediata prisão para cumprir pena de 31 anos de reclusão pelos crimes de peculato, estelionato qualificado, corrupção ativa, uso de documento falso e participação em quadrilha ou bando. Ele teve participação no esquema de desvios de recursos para a construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autoriza a abertura de um terceiro inquérito para investigar o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O ministro atende a mais um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que quer saber se o deputado cometeu crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os recursos seriam vantagens indevidas pela aquisição de títulos à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo Fundo de Investimento do FGTS.
Questões metropolitanas.
Agricultura e espaço urbano combinam. Em várias cidades do mundo, o plantio de alimentos em meio ao concreto garante melhor qualidade de vida, fonte de renda e seguridade alimentar para os moradores das metrópoles. Na região metropolitana de BH, ainda que tenha papel menor perto de outras atividades produtivas, como a indústria e a extração mineral, a agricultura ganha cada vez mais força. É o que analisa o colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, quando a gente fala em atividade econômica da região metropolitana de BH, a gente sempre pensa nas indústrias que estão em Contagem, Betim, na prestação de serviço em Belo Horizonte, na própria exploração de minérios. Agora, com relação à agricultura, ela tem um papel importante aqui na economia da região metropolitana? Ela consegue, inclusive, fornecer abastecimento aqui para as nossas cidades?
Olha, do ponto de vista econômico, puramente, né, do ponto de vista de participação no PIB, etc., na região metropolitana, a participação da agricultura é muito pequena. Mas em vários municípios que são predominantemente ainda agrícolas, como é o caso de Capim Branco, Florestal, vários desses, né? A não ser que haja uma atividade mineradora, que aí você tem uma participação mais forte em termos de impostos, a agricultura tem um papel significativo. Ainda perde muito para o setor de serviços em geral, mas em termos de emprego, em termos de ocupação da população, é extremamente significativo. E, do ponto de vista do abastecimento da região metropolitana, nós ficamos surpresos como foram levantar esses dados, na Ceasa, inclusive, porque vários produtos, como banana, laranja e vários outros, a própria região metropolitana tem um papel muito significativo. E algumas dessas regiões, como é o caso de Sabará, Nova União, Jabuticatuba, estão sendo ameaçadas, seja pela atividade mineradora, seja pela atividade de construção civil, a expansão dos condomínios, a construção de chácaras, etc. Então, houve uma preocupação grande aí no plano metropolitano de garantir, né, um fortalecimento dessa atividade de agricultura e, além disso, de fortalecer um tipo de agricultura que é desaparecido, que é meio invisível, mas que cada dia se torna mais visível e mais importante no mundo, que é a agricultura urbana e periurbana, ou seja, agricultura em lotes vazios, agricultura em quintais, até mesmo em prédios, né, em vários países da Europa e Japão, China, etc., está se produzindo uma quantidade significativa de alimentos no interior das cidades, né? Na China, eu passei um mês na China em 2011, em Pequim, fiquei impressionadíssimo. Quer dizer, existe um sistema de irrigação dentro de Beijing, dentro de Pequim, onde todo lugar que você passa tem agricultura, né? Às vezes orquidários grandes, né? Enfim, coisas debaixo dos viadutos, e muito impressionante. Isso tem crescido muito, né? Quer dizer, eu acho que o futuro aponta nessa direção, né? De uma naturalização crescente das cidades, trazer essas atividades para dentro das cidades, né? Aumentar o contato da natureza com a cidade, mesmo que seja transformada, como no caso da agricultura. E é uma tendência que eu acho que está começando a ser percebida hoje na região metropolitana. Nós fizemos, na própria estrutura de descentralização da região metropolitana, identificamos grandes áreas de produção agrícola com a proposta de fortalecimento das centralidades urbanas que apoiam essas áreas, das sedes dos municípios, alguns distritos, etc. E dentro do macrozoneamento, propusemos a criação de áreas de importância metropolitana, que são áreas maiores do que as zonas que foram definidas, mas várias delas ligadas à agricultura.
Quando vocês fizeram o planejamento, seria feito algum tipo de incentivo para garantir que essas populações, né, trabalhem com a agricultura familiar? Porque muitas vezes elas podem ali não ter espaço para conseguir produzir e ter essa concorrência, né, com a mineração ou com outras atividades produtivas?
Hoje você tem um processo forte de fortalecimento, né, da agricultura familiar a partir do governo federal, né, principalmente com o Pronaf, que mudou a cara aí do interior do país, e que muitas vezes nas áreas urbanas não se aplica, né, quer dizer, não, esse pessoal não se qualifica. Mas a gente propôs que essa coisa fosse avançada. Acho que existe também uma preocupação que está expressa no plano e no marco de saneamento, que é a questão dos agrotóxicos, né? Quer dizer, não está querendo qualquer tipo de produção agrícola, mas uma produção agrícola livre de agrotóxicos, né? Chamada dentro da abordagem da agroecologia, que encontra um mercado cada vez maior. Hoje você encontra várias pequenas feiras em Belo Horizonte, espaços, até mesmo na UFMG, né? Os alunos da FACE tem feito aí com alguma regularidade semestral, pequenas feirinhas, né, contratando diretamente os produtores, os agentes, os atores, os mecanismos, etc., estão aí. É preciso mobilizar, é preciso ouvir essa população toda, por isso esses diálogos metropolitanos são importantes, né, porque você começa, isso vem dentro de toda essa preocupação crescente aí com trazer a natureza para dentro do urbano, né. Aumentar essas interações entre o urbano e o rural e intensificar isso.
Tá certo, então, professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui no UFMG Educativa. E a gente volta na próxima terça-feira com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bem. Um prazer.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Desapropriação do imóvel do Iate Tênis Clube é discutida hoje em audiência pública. Determinada pela Prefeitura em decreto, a desapropriação é requisito para que o conjunto arquitetônico da Pampulha receba o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pelo Unesco. No entanto, a notícia pegou cotistas e diretores do clube de surpresa. O objetivo do encontro é esclarecer dúvidas sobre a propriedade do terreno e avaliar os custos da obra. Foram convidados representantes do clube, da prefeitura, associações de moradores da região e Ministério Público. A audiência é às 7h30 da noite no próprio Iate Clube, que fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, número 1350. Agora, 12h51, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, mulheres querem enquadrar crimes virtuais na Lei Maria da Penha. É já já.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito. Que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, oh, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Cidadania.
A violência contra a mulher na internet é tema de audiência pública que começa daqui a pouco às 2h30 da tarde na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Cibernéticos da Câmara. Um projeto que tramita na casa quer enquadrar crimes virtuais contra mulheres na Lei Maria da Penha. O número de imagens íntimas compartilhadas sem autorização quadruplicou nos últimos 2 anos. E 82% das vítimas são mulheres. Boa tarde, senhora Fidelis. As redes sociais e outras áreas da comunicação digital têm sido também um espaço de violência contra as mulheres?
Boa tarde, Vinícius. Com certeza. A saia justa de ter fotos ou vídeos em momentos íntimos divulgados na web tem se alastrado como um vírus na vida real. A chamada pornografia da vingança é o segundo maior crime de cibernética do país, atrás apenas das violações a sistemas bancários. No cenário nacional, Vinícius, para se ter uma ideia, de cada 10 imagens de conteúdo íntimo divulgado sem autorização na internet, 8 são de mulheres. Como você já ressaltou na abertura, 82% das vítimas são, portanto, do sexo feminino, a maioria jovens entre 13 e 25 anos. Exclusão social, perda de emprego, vergonha e suicídio são alguns dos impactos para quem é exposto, segundo dados da Safernet Brasil, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos que defende direitos humanos na internet. Este é o cenário nacional, Vinícius, que já é assustador os dados, e Minas não tem os números dos crimes virtuais contabilizados, mas a violência contra a mulher pode ser ainda maior, segundo o promotor de justiça de Coordenadoria de Combate a Crimes Cibernéticos em Minas Gerais, Mário Rigutti Júnior.
Olha, o crime de pornografia de vingança hoje é algo seríssimo, né, que vem atingindo muitas mulheres. Geralmente os casos chegam aqui quando não há identificação da autoria delitiva. Quando já se sabe quem é o autor dessa postagem, geralmente um ex-companheiro, um ex-marido, um ex-namorado, essa notícia já é encaminhada diretamente nessa promotoria de defesa da mulher e lá as providências são tomadas imediatamente.
E assim como o cenário nacional tem esse dado de cada 10, 8 são mulheres, eu acredito que aqui em Minas Gerais também o cenário deva ser semelhante?
Se não for maior. Nós, por exemplo, nunca tivemos uma situação em que o companheiro, né, o homem, tenha sido vítima dessa situação.
Normalmente, Vinícius, casos de fotos e vídeos íntimos que caem em domínio público são provocados por ex-companheiros que não aceitam o término de um relacionamento como forma de vingança para atingir a integridade física, moral e psicológica da vítima. Devido também a estereótipos de gênero, é que existe o fenômeno de condenar as mulheres que fazem esses registros justamente porque elas estão exercendo livremente a sexualidade. É o que apontou em entrevista à Rádio Senado a secretária interina de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria das Mulheres da Presidência da República, Aline Yamamoto.
Ainda que no momento desse registro tenha havido consentimento, isso em si não é nenhum problema. Justamente por esses estereótipos de gênero é que existe esse fenômeno de condenar as mulheres que fazem esses registros simplesmente porque estão exercendo livremente a sua sexualidade.
Vinícius, na Câmara tramita a proposta do deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, que amplia a Lei Maria da Penha e inclui os casos de divulgação de conteúdo rápido e dispõe sobre a obrigatoriedade da retirada do material pelos provedores. Mas, independente da lei, as mulheres, que são A maioria das vítimas devem denunciar. Aqui, viu, Vinícius, em Minas Gerais, elas podem procurar o Ministério Público por meio do e-mail crimedigital@mpmg.mp.br. E também uma notícia, Vinícius, para finalizar aqui a nossa conversa, é que o Núcleo de Combate à Violência de Gênero nas mídias virtuais da Clínica de Direitos Humanos da UFMG contribuiu para a elaboração de do projeto que falamos aqui a respeito da tramitação na Câmara, o projeto de lei 5555/13, que está em tramitação, e ele propõe essa alteração da Lei Maria da Penha, criando mecanismos para o combate a condutas ofensivas contra a mulher na internet ou em outros meios de propagação da informação. A Rede Minas e a Clínica de Direitos Humanos da UFMG lançam uma campanha sobre esse assunto no próximo dia 10 de março. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E as redes sociais também têm sido espaço de lutas e discussões sobre feminismo. Mas há quase um século, a busca por direitos das mulheres eram bem diferentes. Aqui em Minas Gerais, na década de 20, grandes mulheres travaram lutas por direito a voto, igualdade de direitos e fim das opressões. Esse é um tema de pesquisa da professora historiadora da Universidade Estadual de Montes Claros, Cláudia Maia, chamada de Mineiras Insubmissas, Emancipação Feminina e Práticas Feministas em Minas Gerais na primeira metade do século XX. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, você confere então essa entrevista com a Cláudia Maia sobre a luta destas mineiras e por que suas histórias costumam ser esquecidas pelos livros de história. A entrevista foi concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Bom, professora, qual que é a avaliação da primeira onda do feminismo aqui em Minas Gerais?
Várias feministas que estudam a história do feminismo costumam classificar vários momentos importantes do discurso emancipatório feminino no Brasil. Nós vamos ver que no século XIX há um movimento de mulheres de forma mais isolada, mas que reivindicam direitos e a emancipação. E no século XX esse movimento retoma. De maneira geral, costumamos classificar no século XX duas grandes ondas. A primeira onda foi na década de 20, onde o principal objetivo das feministas era a luta pelo sufrágio universal feminino. E depois, nos anos 60, a segunda grande onda do movimento feminista, que foi pela luta pelo direito à liberdade sexual, mercado de trabalho, o fim da violência contra as mulheres, dentre outras bandeiras de luta. Em Minas Gerais, nós vamos ver várias frentes na luta pela emancipação feminina. Nós vamos ter as sufragistas, dentre essas, um nome importante vai ser da advogada mineira Amieta Santiago. Ela vai ser, em Minas, a primeira mulher a conquistar na justiça o direito de votar e de ser votada, isso anterior a 1932, quando o voto feminino é reconhecido, né? E também a Elvira Comel, caracterizada dentro do movimento sufragista. A Elvira, ela vai além, porque ela não só vai tentar reivindicar o direito ao voto perante a justiça, como ela também vai organizar um batalhão feminino para lutar no movimento de 1930. Esse batalhão vai ter uma grande repercussão, ela vai conseguir a adesão de muitas outras mineiras que naquele momento lutam ao lado, né, dos aliados no movimento de 1930, e posteriormente esse batalhão vai ser transformado numa associação para lutar pelos direitos das mulheres. De um outro lado, nós temos a feminista e anarquista Maria Lacerda de Moura, que não vai ver no voto a possibilidade ou a melhor estratégia de emancipação das mulheres, porque, segundo ela, o voto iria beneficiar algumas poucas mulheres da elite. Então, a estratégia da Maria Lacerda foi investir contra o modelo normativo de mulher que predominava naquele momento. Então, ela vai escrever, ela tem vários escritos, livros publicados, onde ela critica o sistema de dominação patriarcal.
E, professora, qual que é o legado dessas mulheres para a atual situação da luta feminista?
Primeiro, à medida em que elas desafiam um modelo normativo de mulher que pregava para elas que o objetivo principal das mulheres era simplesmente o casamento, cuidar dos filhos e do marido e uma atividade restrita ao âmbito doméstico. Muitas dessas mulheres são intelectuais, são mulheres que frequentavam cursos superiores, foram escritoras. Então, elas vão mostrar que as mulheres, elas têm capacidade de exercer funções fora do âmbito doméstico. E essas mulheres, elas não só se formam em direito, como vão conquistar importantes vitórias para as mulheres perante a justiça, como é o caso da Amieta Santiago.
Professora, por que, que historicamente essas mulheres não são lembradas?
Um dos grandes desafios que nós, historiadores, temos quando vamos trabalhar com as mulheres é justamente esse silêncio da historiografia. Durante muito tempo, a historiografia ela elegeu como sujeito da história uma figura una, universal, que era o homem branco, ocidental, burguês. Vai ser, sobretudo a partir dos anos 60, é que esses sujeitos, que nós chamamos de sujeitos marginais, vão começar a reivindicar também ter uma história. E é nesse movimento que também as mulheres emergem como esse sujeito marginal da historiografia. Elas passam a querer ter voz e querer ter uma própria história. Primeiros estudos, né, sobre as mulheres, a história das mulheres, ela teve como objetivo justamente dar visibilidade a essas mulheres. Então, quando nós vamos aos documentos e vamos pesquisar a história, nós vamos ver que elas não aparecem na historiografia mais oficial, não é porque elas não estiveram no passado, elas não tiveram atividades que mereciam ser registradas pela memória, mas foram esquecidas justamente por aqueles que fazem a historiografia.
Então, tá certo. Professora, essas foram as minhas perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu gostaria só de falar do livro que eu, juntamente com a professora Vera Pulga, lançamos no ano passado, tentando um pouco contribuir para o fim dessa lacuna sobre a história das mulheres em Minas. Então, nós lançamos um livro chamado História das Mulheres do Gênero em Minas Gerais, que reúne uma série de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores mineiros.
Então tá certo. Professora, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Você ouviu a historiadora da Universidade Estadual de Montes Claros, Cláudia Maia, falando sobre seu trabalho Mineiras em Submissas, Emancipação Feminista, Feminina e Práticas Feministas em Minas Gerais na primeira metade do século XX. Você pode ouvir de novo essa entrevista lá no nosso site ou no nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa. 1.500 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam as dependências da mineradora Samarco e Vale, travando estradas, trilhos e extração no complexo de Mariana, mas na cidade de Catas Altas. Segundo elas protestam contra o vazamento de lama da barragem de Fundão, ocorrido 4 meses atrás na cidade de Mariana, no distrito Bento Rodrigues. A Vale informou, por meio de nota, que repudia ações violentas, depredatórias, que geram risco à segurança e o bem-estar dos que trabalham e utilizam as unidades. E as mulheres de Belo Horizonte realizam hoje um ato contra a crise e o desemprego. A marcha será na Praça 7 a partir das 16h30. Segundo as organizadoras, também estão em pauta a luta por educação e saúde pública de qualidade, luta por moradia digna e contra a reforma da Previdência, que pretende igualar a idade da aposentadoria entre homens e mulheres. E nas celebrações do Dia Internacional da Mulher, a fachada digital do Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, exibe até o dia 31 uma exposição de fotos em homenagem a 28 professoras eméritas da universidade. O título é concedido a docentes aposentados que se destacaram nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Entre as homenageadas estão Ângela Tonelli Vaz Leão, da Faculdade de Letras, Beatriz Alvarenga, do Instituto de Ciências Exatas, e Diana Sawyer, da Faculdade de Ciências Econômicas. Agora 1h05, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode ouvir também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa, twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Lucas Negrisoli e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha. Na coordenação técnica, Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma Produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa. CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.